Bom dia,
Graça e a paz. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Pentecostes. Que é isso? Como se deu, né? Da onde surgiu essa festa? O que é Pentecostes? Então, mesmo esquema, tá? Você pode, quiser fazer alguma pergunta, só levantar a mão, fazer a pergunta. Pastor Henrique está aí, o Hugo está aí, tem gente aí que pode responder, beleza? Pentecostes é uma dentre as sete festas celebradas pelo povo de Israel como ato de adoração a Deus. A palavra Pentecostes significa quinquagésimo em hebraico. O termo corresponde a Shavuot, plural de semana. Por isso Pentecostes, pois deveria ser celebrada após 7 semanas, ou seja, 50 dias após a Páscoa, que cai no dia de hoje, né? Dia 20 de maio. Deus decretou três festas anuais, as quais deveriam ter santa convocação: festa dos pães asmos, relacionada com a Páscoa, está lá em Deuteronômio, capítulo 16, dos versos 1 a 8. Festa das semanas, ou festa do Pentecostes. Aí eu gostaria de fazer essa leitura. Abra, por favor, alguém. Henrique, Deuteronômio, capítulo 16, dos versos 9 ao 18. Wilfried, por favor. Êxodo 23, 16. E Êxodo 34, 22. Então, esta festa está relacionada com as primícias da colheita de grãos, né? Especialmente a do trigo e cevada.
Livro de Deuteronômio 16, a partir do 9. Contarás 7 semanas. Começarás a contar as 7 semanas desde o dia em que começares a usar a foice na plantação. Então celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, segundo a medida da oferta voluntária da tua mão, que darás conforme o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás diante do Senhor teu Deus, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita que mora nas tuas cidades, o peregrino, o órfão, a viúva que estão contigo, e a viúva que estão contigo, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. E te lembrarás de que foste escravo no Egito, guardarás estes estatutos e os cumprirás.
Êxodo 23, 16. Também celebrarás a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho, do que tiveres semeado no campo. De igual modo, celebrarás a festa da colheita no fim do ano, quando tiveres colhido do campo os frutos do seu trabalho.
Êxodo 34, 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano.
Então, esta era uma festa com convocação santa. Todos deveriam participar. E a outra festa é a festa dos tabernáculos, né? Festa da colheita, relacionada com o fim da colheita. Então, a festa de Pentecostes era celebrada no verão, no dia 6 de Sivan, no princípio da cega do trigo. Na mesma época dava-se o amadurecimento dos figos, tâmaras, cerejas e ameixas. Segundo a lei, todo o povo de Israel deveria trazer um molho das primícias de sua cega ao sacerdote, o qual era oferecido como oferta ao Senhor, a fim de serem aceitos diante de Deus. Essa festa também era oportunidade para o povo se manter em unidade, ter comunhão. Veja no verso 11 de Deuteronômio 16, né, você, se você quiser acompanhar. E te alegrarás perante o Senhor, teu Deus, tu e teu filho e tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor, teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Era uma maneira também de, para o povo se solidarizar com aqueles que não tinham com o que comer, por exemplo, né? De alimentar aqueles que não tinham o que comer. Os pobres, o estrangeiro que estaria passando por aquele lugar durante essa festa, ele seria acolhido, seria alimentado. O pobre, né, que é a viúva, o órfão, eles seriam alimentados. Então era a oportunidade do povo se condoer com essas pessoas. Seriam até os doentes aqui, é claro que o doente aí ele não ficaria no meio, mas os doentes também eram alimentados. Então era uma maneira do povo adorar a Deus e ter a oportunidade de ajudar o outro. Então veja, é uma festa onde se adora a Deus, mas juntamente se ajuda o outro. É impossível adorar a Deus e se esquecer do outro que está passando por necessidade. Então é importante isso, né? Então a festa de Pentecostes tinha esse propósito: adorar a Deus e ajudar aqueles que necessitavam. Ritual e propósito da festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era de agradecimento pelos primeiros frutos da terra e ao mesmo tempo uma súplica para que a bênção de Javé, a bênção de Deus, repousasse sobre o restante dos meses da colheita que viriam. Então, era um agradecimento a Deus pelo que já se colheu e um pedido da bênção de Deus para o restante da colheita. No dia desta solenidade, dois pães eram oferecidos em oferta de movimento ao Senhor e vários sacrifícios em agradecimento, perdão dos pecados, paz e reconhecimento absoluto da soberania de Deus, o Todo-Poderoso sobre Israel. Eles entendiam que, como as outras nações tinham seus deuses que cuidavam das colheitas, né, que ofereciam até sacrifícios humanos para que a bênção desses deuses fosse com eles, com a colheita, para que eles tivessem bênçãos durante a colheita, Israel reconhecia que Deus era o soberano. Era Deus quem trazia chuva, era Deus quem fazia com que as plantas nascessem, desse o fruto e tudo mais, né? Os elementos para essa festa e o ritual estão descritos em Levítico. Henrique, você pode fazer essa leitura? Levítico capítulo 23, versos 17 a 22.
Trateis das vossas habitações para oferta de movimento, dois pães feitos com dois décimos de efa, da melhor farinha, preparados com fermento, são os primeiros frutos do Senhor. Oferecereis sete cordeiros de um ano, sem defeito, um novilho e dois carneiros. Serão holocausto ao Senhor, junto com as ofertas de cereais e de libação, como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode como oferta pelo pecado, e dois cordeiros de um ano como ofertas pacíficas. Então o sacerdote os moverá com os pães dos primeiros frutos, como oferta de movimento diante do Senhor, juntamente com os dois cordeiros. serão consagrados ao Senhor para uso do sacerdote. E fareis proclamação nesse mesmo dia, pois tereis assembleia santa. Não fareis trabalho algum. É estatuto perpétuo em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Quando fizerdes a colheita da vossa terra, não colhereis totalmente os extremos dos vossos campos, nem recolhereis as espigas caídas na colheita. Deixai-as para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus.
Veja que o texto sempre lembra do pobre, do estrangeiro, né? Havia adoração a Deus, mas sempre se lembrando daqueles necessitados. Eles não colhiam tudo, então deixavam ali para que o estrangeiro pudesse pegar, e aquelas espigas que caíam no chão também não recolhiam, para que o pobre pudesse pegar e se alimentar desse. Não é como o Gustavo Lima fez, né? Esses tempos aí com um vídeo, entrou num milharal e roubou algumas espigas de milho. Não é dessa maneira, né? É proposital. Aquelas espigas que eles estavam colhendo, as que caíam, ficava para trás e não podia pegar mais, para aqueles que necessitavam pudessem pegar.
Então, Deus instituiu isso para que eles não tivessem que se humilhar e pedir. Deixava ali de propósito, caído, então eles iam lá, pegavam, não tinham que ir lá e suplicar para pegar o milho e os cereais, né?
Para a pessoa ter dignidade, né? Porque é horrível você ter que implorar a alguém por comida, né? Então, Deus já fazia isso, né? Para que o povo pensasse, né, na questão social aí. O livro de Ruth, né, vai ter isso. Quando ela sai para colher espigas e entra na fazenda de Boaz, aí está acontecendo justamente isso. Ela não está roubando, ela está se apropriando de uma lei do Senhor, de um benefício que o Senhor deixou para o povo. Mais adiante, a festa de Pentecostes também passou a observar a entrega da lei, a Torá, a Moisés no Sinai. É interessante lembrar que no dia em que Moisés desceu com as tábuas da lei, 3.000 pessoas morreram devido à desobediência e adoração ao bezerro de ouro. No dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, 3.000 pessoas receberam vida ao se converterem a Cristo, o Cordeiro. Os paralelos da lei que traziam morte, que mostrava que nós somos pecadores e que morremos porque não podemos nos salvar, no Novo Testamento mostra Deus dando a vida, restabelecendo a vida, salvando as vidas. Vamos lá fazer essa leitura de Atos, capítulo 2. Consegue ver aí, Hugo? Pode fazer.
Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram as línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem.
Aqui quero destacar algumas coisas. Uma que foi a descida do Espírito Santo foi num dia muito importante para o povo de Israel. Foi nessa festa de Pentecostes. Então, não foi um dia qualquer. Deus estabeleceu um dia para que o Espírito Santo viesse. Não foi um dia qualquer, foi um dia especial. O dia de Pentecostes. Outra coisa está no verso 2. E de repente veio do céu um som. Normalmente, os judeus, eles oram de pé, com as mãos levantadas, e oram a Deus. Ao que se parece aqui, eles não estavam orando. Eles estavam reunidos, esperando, não que eles não orassem, não é isso. Porque Jesus deu uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém, aguardassem a promessa do Espírito, e era isso que eles estavam fazendo. Estavam ali, aguardando, assentados, é o que parece que eles estavam. De repente, aconteceu. Isso nos mostra que Pentecostes é uma ação de Deus. Não adianta, não é obra do ser humano, não é obra de ninguém. Então, muitas pessoas hoje querem avivamento, que esse avivamento aconteça, mas pelas suas obras. Marcando dia, data, horário da descida do Espírito Santo, culto de libertação e tudo mais. Aqui nos mostra que Deus é soberano e que Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quer. Não tem dia, não tem hora do culto de libertação que as pessoas marcam para que aconteça a ação do Espírito Santo. Não, é ao contrário. É Ele quem determina o que vai acontecer, o dia que vai acontecer e do jeito que vai acontecer. Houve uma inversão de valores nos nossos dias e de papéis, onde o ser humano, ou o pregador, o líder que está ali, ordena para que o Espírito Santo faça uma cura, faça um milagre, faça aquilo. Não é assim, é Ele que é Deus e é Ele quem faz do jeito que Ele quer e da hora e na hora que Ele quer. Então, Deus é soberano. O Pentecostes não é obra do ser humano. Não depende do ser humano, mas sim de Deus. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, como uma tempestade, um vento muito forte. Veja, veio como um som do céu. Muitos aqui afirmam, muitos pastores aí afirmam que é um vento e que vai orar por você e por algumas e assopra, porque no dia de Pentecostes houve um vento. Já aconteceu com você isso? Comigo já aconteceu algumas vezes, e assopra. Mas veja que aqui foi um sinal para o ouvido. Não tinha vento nenhum. Foi um som como de um vento. Foi som. Se naquele salão onde eles estavam, jogasse uma pena, a pena ia fazer isso aqui, ó. Não tinha vento nenhum. Foi um som, um sinal para o ouvido. Não havia vento. Foi um som, como de um vento. Então, muitos fazem essas coisas por não lerem o texto. Simplesmente não lerem e não prestarem atenção, porque o texto é muito claro ao dizer que foi um som como de um vento. Não havia vento nenhum. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E repousou sobre cada um deles. Foram vistas línguas como de fogo, que tem um significado. Havia ali 120 pessoas discípulos de Jesus, esperando pela promessa, porque Jesus, em Atos capítulo 1, verso 8, disse para eles não saírem de Jerusalém, né, até o cumprimento do versículo 8 de Atos 1, né, da descida do Espírito, e eles estavam ali. Foi um sinal para os olhos, né, porque eles viram como línguas de fogo, né, em cada um deles, e aqui tem um significado, a iluminação que vem do Espírito, né, o fogo aqui que refina, né, o fogo tem alguns significados na Bíblia, um deles é purificação, né, é ele quem vem purificar o seu povo, iluminar e purificar o seu povo, certo? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí um outro sinal que foi na boca. Então um sinal audição, né, um sinal na visão e uma na fala. Eles começaram a falar em outras línguas. Outras línguas aqui... Em Israel se falava quatro línguas, né? Aramaico, que eles aprenderam na Babilônia, né? Era o povo do cativeiro. O hebraico, que se falava entre os estudiosos nas sinagogas. O grego, né? Que era uma língua do Império Romano popular. E a língua oficial do Império Romano, que era o latim, que... provavelmente, pouquíssimos judeus falavam, né? Mas essas eram as quatro línguas. O que dá a entender aqui, seguindo o texto, que não eram essas línguas que eles falaram. Porque nessa festa vinham judeus de outras regiões e eles falavam nas línguas que aqueles... judeus de outros povos ali, de outros países vinham, e aqueles entendiam o que eles estavam falando. Então, galileus, tanto é que o texto diz, mas esses galileus falando dessa maneira, outras línguas. Então, o que sugere o texto? Que o milagre foi nos discípulos, e não nos ouvintes. Como alguns sugerem, alguns pastores, e eu já ouvi, que o milagre foi nas pessoas que estavam ouvindo, porque eles falavam normalmente na língua, e eles ouviam na sua língua. Não é isso que o texto dá a entender. Que eles falavam na língua daqueles, e eles entendiam tudo. Né? Então, foi um milagre aí, que aconteceu, e aí na sequência... Gente, ninguém quer comentar alguma coisa, não? Alguma pergunta? Não? Então, seguimos.
Um dado interessante a respeito do Pentecostes é a ressignificação das línguas. Ah. Porque se você ler... Você vai falar sobre isso? Vai? Então deixa.
Mas pode adiantar, sem problema. Então, a festividade cristã do dia de Pentecostes assumiu outro rumo com a descida do Espírito Santo sobre os 120 que se encontravam reunidos no cenáculo, transformando suas mentes, corações e comportamento para o desafio da pregação do Evangelho em todo o mundo. Então, a descida do Espírito Santo foi a capacitação para que eles fossem testemunhas, desde Jerusalém até os confins da terra. Confins da terra ali de Atos 1:8 é até Roma, né? Roma era o mundo, né? Era aquilo que se tinha de mundo. Então, confins da terra ali era Roma. Esse evento possibilitou o surgimento da Igreja Viva de Jesus, fundamentada na perspectiva de que o Evangelho deveria se espalhar até os confins da terra. Principais temas relacionados ao Pentecostes. Primeiro, cumprimento da promessa de Jesus aos discípulos, Atos 1:8, que é força para a missão. Sem isso, é impossível acontecer a missão, sem a descida do Espírito Santo, né? Um outro dado aqui de Atos é que essa não foi a primeira vez que o Espírito Santo desceu, viu gente? Agiu. No Antigo Testamento há várias passagens que o Espírito Santo agiu no meio do povo. Tá? Então essa não foi a primeira vez que o Espírito Santo agiu. Qual a particularidade aqui? É que agora o Espírito Santo atua dentro das pessoas. Né? Ele fez morada naqueles que se converteram. Né? Segundo, cumprimento da profecia de Joel. Né? Então aqui se cumpre aquilo que Joel disse, que o Espírito Santo viria, traria sonhos, né? Os nossos jovens, aos idosos, né? Quer dizer, todos teriam esperança, o Espírito Santo era para todos, não somente para os líderes religiosos, sacerdotes, levitas, não, para o povo, o Espírito Santo é para todos. A formação do novo povo de Deus, o novo Israel, né? A igreja do Senhor. A relação entre a confusão de línguas em Babel, né, e o entendimento das diversas línguas. Em Gênesis capítulo 11, quando eles construindo a torre de Babel, Deus confunde as línguas. Né, e há várias línguas e eles não se entendiam. Impossível pregar um evangelho ou pregar o Deus vivo a uma cultura que não entende a sua língua. Como comunicar a quem você não entende? Né? Eu fui para a Bolívia, eu fiquei 3 dias irritado, nervoso, porque eu não entendia nada. Né? Se eles falassem devagar, dava para entender, mas eles não falam devagar. Né? E eu fiquei nervoso demais. Porque eu não conseguia me comunicar e eu não entendia ninguém. Então eu me calei. E aquilo me irritou. Então as línguas é complicado. E veja o que Deus faz em Atos. A língua não é mais empecilho para a proclamação. As línguas não são mais empecilho. Nada mais pode impedir a proclamação do Evangelho, a pregação do Evangelho. Não há desculpas mais para não fazer missão. Não tem jeito. Não há mais desculpas. Né? Porque Deus rompeu com isso. Então, entre as várias línguas há comunhão, não há mais divisão. Agora há comunhão entre o povo de Deus e esse povo. O povo de Deus pode proclamar o Evangelho. Né? E a natureza missionária da igreja. Os dons, na verdade, são para isso. Ferramentas para a missão. Né? Se alguém entende que é para ter poder, para se sentir bem e isso, está completamente errado. Não é. Os dons é para, como ferramenta para missão. É Deus nos capacitando para a missão.
Ney, tenho duas perguntas. Primeira, se na descida do Espírito Santo eles falaram em outras línguas, línguas que já existiam, da onde que o povo tira que é a língua dos anjos? E a segunda pergunta, foi algo só para aquela época ou ainda existe hoje?
Língua dos anjos é uma interpretação de Coríntios 14, 13, né? 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. Então, o apóstolo Paulo não está falando que alguém fale em língua dos anjos. Ele diz: ainda que se.
É interessante prestar atenção também que no Antigo Testamento o anjo não chega falando halabachei assim para todo mundo. Eles falam normal. É quando ele chega para Abraão, quando qualquer manifestação de anjo no Antigo Testamento, eles não chegam falando assim igual a gente vê hoje. Eles falam na língua deles, normal. A língua dos anjos é uma língua normal.
Então essa é a questão, né? E aí vai de interpretações. Os pentecostais interpretam de uma maneira, nós interpretamos de outra. Certo? Questão da se aconteceu lá e não acontece mais hoje. Este evento só aconteceu lá, não acontece mais. Único e exclusivo. Que tem resultados até os dias de hoje. Certo? Porém, a Bíblia nos diz que Deus nos dá dons. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, diz que há dons de língua. Certo? Há uma divergência, uma discussão que é entre línguas mortas, né, que não existem mais. Eu, particularmente, em 1 Coríntios 13, eu acredito que é línguas... né? Japonesas, americanas e tal. Eu acredito dessa maneira. Outros acreditam que é línguas mortas, não de anjos, mas línguas que não existem mais e que falam. Só que ali tem uma ordem que acontece, que deve acontecer no culto. Certo? Tem uma ordem. Que um de cada vez, sejam dois ou três no máximo... e que haja intérprete. Se não, então, eu nunca vi dessa maneira acontecer. É isso, é outra pessoa que interprete. Então, se acontecer desse jeito, está dentro, está em ordem. Agora, naquela bagunça que acontece, todos falando ao mesmo tempo e tal, não, a Bíblia não diz isso.
Inclusive, o texto de 1 Coríntios 12 e 14 foi escrito exatamente para instruir a igreja nesse sentido. Não é para falar todo mundo junto. Não existe fundamentação bíblica para isso. Um de cada vez. Se houver intérprete, que interprete. Se não houver, o texto é claro, que se cale. Certo?
Essa organização no culto.
Com relação a essa questão de dons, é dúvida que eu tenho também, gera um pouco de confusão. A questão de dons e talentos. Tá? Depois vamos emendar com relação ao dom de línguas. Bom, Paulo, como a grande maioria sabe, era um homem extremamente estudado, culto, era discípulo de Gamaliel, então ele tinha uma bagagem violenta. Com certeza... com as viagens que ele fazia e pelo estudo que ele tinha, ele teria essa capacidade de ser um poliglota. Ele falava realmente diversas línguas, né? Aí vem aquela questão. O dom. O Paulo, ele pode ter recebido um dom da facilidade de aprender a linguagem, né? E desenvolvido um talento pelo ensino que ele recebeu. Como um músico, por exemplo. Nós pegamos aqui, se me permitir citar o Samuel como exemplo. Samuel, ele pega qualquer instrumento, só de sentir o instrumento, ele já está tocando. Isso é um dom. Já você pega músicos que passam um tempo estudando, aí ele tem um talento para a música. Né? Nesse caso específico, do dom de línguas, a minha dúvida é, ele não estaria se referindo ao dom de línguas como o dom de aprender várias línguas já existentes, ou até línguas antigas. Não seria isso?
Questão de dom e talento, só para... desde o nosso nascimento, né, nós vamos adquirindo algumas coisas. Né, na infância, a gente já vai percebendo que temos alguns dons, né, habilidades, que o dom nada mais é que um presente. Né, aí entendemos que um presente de Deus. Então, teve coisas na minha vida que eu fazia com muita facilidade. Sem, só que, porém, eu tive que aprimorar. Né, aí eu fui estudar. Aí é o talento, né? Aí eu aprimoro essa habilidade. E eu entendo que essa habilidade é um dom de Deus, é um presente que Deus me deu para cumprir a sua missão. Certo? E isso não significa que eu não tenho que buscar aprimorar esse dom, essa habilidade, esse presente de Deus. E aí é o talento, né? Aí você desenvolve. Mesmo aquelas pessoas que esse domingo passado eu vi num programa de TV um menino que aprendeu a tocar piano só de ouvir, ele nunca teve uma aula. Aí ele foi fazer um teste com um professor, e o professor viu que ele era muito bom, mas que precisava ter algumas aulas, né? Aprimorar aquilo que ele tinha de habilidade, né? Então, nesse sentido. Agora, a questão do apóstolo Paulo aí, se ele tinha. O apóstolo Paulo foi um cara estudioso demais. Estudou aí em 3 escolas. Alexandria, né? Na escola rabínica e na sua infância, né, aí os estudos normais. Então, ele aprendeu várias línguas. Então, Deus... Isso é um presente de Deus, porque nem todos tinham essa oportunidade que o apóstolo Paulo deu. É Deus dando a oportunidade para que ele cumprisse a missão que Deus tinha para ele. Quando Deus escolheu Pedro, foi? Cara, analfabeto. Se você pegar a carta que o apóstolo Pedro escreveu no original, meu Deus... tem erros assim, de alguém que está aprendendo, que está no primário ali, né? Você pega o apóstolo Paulo, não. O apóstolo Paulo foi preparado. Deus, quando quis trazer a teologia para a igreja, algo consistente, a espinha dorsal da doutrina cristã, escolheu um cara que já foi preparado por ele desde o seu... desde a infância, né? Então, porém também nós não podemos limitar Deus às questões. Se Deus quiser usar alguém e falar para que essa pessoa fale numa língua que ela não conhece, né? Deus pode fazer isso. Seguindo os critérios bíblicos, né? Sem problema. Então, não tem como limitar Deus nesse sentido. Mas Deus nunca vai fugir daquilo que a Bíblia diz.
Me corrija se eu estiver errada, então. Então, existem os dons espirituais, né, que a gente tem relatado nas Escrituras. E daí eu entendo assim que nós, seres humanos, crentes, temos os dons espirituais que Deus nos dá. Nós temos as nossas habilidades naturais, né, que é um presente de Deus, que Deus nos deu. E temos as nossas habilidades adquiridas, né? Que eu adquiro, fui aprender inglês, então aprendi, né? Mas eu posso ter uma habilidade natural que Deus me deu, uma facilidade para línguas. Eu e o Alessandro aprendemos inglês. Eu acredito que Deus me deu uma habilidade natural, uma facilidade bem maior do que a dele para aprender. Ele se esforçou. Adquirida, habilidade adquirida. Eu vejo isso na Liana, por exemplo, em relação a línguas. Ela tem uma facilidade, ela não precisa... Tem espanhol, ela nunca estudou. Ela assiste filmes em espanhol, sem legenda. Habilidade natural. Junta um pouco, né? Vai aprendendo. Mas eu acredito que esse seja o talento, né? Que Deus dá. Diferente do dom espiritual. Eu acho que tem essa diferença entre o dom espiritual e o talento, ou não?
Ah, eu? É que assim, Neto, biblicamente, existem duas terminologias para falar a respeito do falar em línguas. Xenolalia, que são línguas étnicas, que foram as descritas no texto de Atos 2, e a glossolalia, que não são línguas étnicas. Glossolalia, a tradução literal seria mais ou menos falar línguas, que não são étnicas, ou que podem não ser étnicas, no sentido aí sim de línguas mortas, de, por exemplo, quem fala caldeu. Eu já estive uma vigília numa chácara de japoneses, onde uma senhora semi-analfabeta estava orando em línguas, e começou a orar em japonês, e ninguém entendeu absolutamente nada. Os japoneses, que não eram cristãos, entenderam. E tem também a questão do porquê orar em línguas. O que o texto diz? Que eles falavam a respeito das maravilhas de Deus. Né? Deus é um Deus que trabalha a partir e dentro da lógica bíblica. E o Espírito age a partir e dentro da lógica bíblica. Então, biblicamente, são esses dois conceitos. Por isso, eu não acredito que Paulo tivesse apenas essa capacidade natural, que também é dada por Deus, de aprender. Mas ele tinha também a glossolalia, o glossolalos. Pergunta da Ana, o Ney responde.
Qual que foi?
Até eu esqueci agora, gente. Me confundi. Ah, é da... Se as habilidades naturais... Se dom e talento é diferente uma coisa da outra, então, né? Dom espiritual. Sim. E talento seria essas habilidades naturais, habilidades...
Sim, é. Justo. Tá, justo. O dom da parte de Deus, quando acontece esse milagre, porque isso é um milagre, né? Dom da cura, por exemplo. Né? Você não estuda nem... Apesar que tem... Tem cursos hoje para isso, né? De expulsar demônio, essas coisas aí, né? A dúvida é se leva o demônio de casa ou se já tem lá, né? Mas sempre um dom é para servir a comunidade e principalmente o dom de língua tem que ser entendido, gente. Me desculpe, eu não consigo... conceber a ideia, alguém falando, e ninguém entendendo nada. Para quê? Qual é o objetivo disso? É simplesmente para a pessoa. Não tem o objetivo de falar para alguém, de proclamar as maravilhas de Deus para os outros. Né? Então.
Só lendo uma passagem aqui de Coríntios 14, 13... Paulo fala assim, né? Pelo que é o que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente.
Ele está falando da razão e da emoção, né?
Zapateiro diz o seguinte: a ação do Espírito Santo cria um novo povo de Deus, no qual as barreiras criadas pelo pecado serão desmanchadas progressivamente mediante a nova comunhão com Deus e entre as pessoas, possibilitada e concretizada pela presença amorosa e vivificante do Espírito Santo. É? Ou seja, esse novo povo de Deus, a igreja, né, que tem comunhão com Deus e uns com os outros, agora só é possível por causa da ação do Espírito Santo. E sabe onde nós temos a certeza disso? Na ceia. Calvino define a ceia muito bem. É onde temos a presença real do Cristo em nós, nesta unidade uns com os outros, nesta comunhão, que é pelo Espírito Santo. Então a ceia é justamente isso. É lembrar disso. Que temos comunhão com Deus. Que Cristo está presente em nosso meio. E que é o Espírito Santo que age no meio da igreja. Alguém queria falar alguma coisa? Não? Parece que eu ouvi alguém erguendo a mão. Não? Assim, Pentecostes, dia do derramamento escatológico do Espírito Santo, marca o início da era da missão. O Espírito funda o novo povo de Deus como povo missionário, cuja vocação é outorgada pelo Deus trino e uno, que molda para si a comunidade dos que creem em Jesus Cristo como Senhor de todo o universo. Pentecostes é nada mais, nada menos que a capacitação para a missão. Agora não há impedimento nenhum para proclamar o Evangelho de Deus. Não há mais impedimentos. Então, temos tudo o que necessitamos, o que a igreja necessita para proclamar o Evangelho. Principalmente agora, coragem para ir nos lugares de perseguição. E sem a descida do Espírito, os apóstolos fugiram. Com o Espírito Santo, eles se entregaram, por causa do Evangelho. Encerro aqui, gente. Alguma pergunta? Não?
Oremos. Senhor, obrigado porque a explicação da tua palavra produz em nós uma responsabilidade para com a tua obra e para com o Senhor, que só pode ser cumprida a partir da pessoa do teu Espírito. Por isso eu te peço, que o teu Espírito encha a oitava igreja, para que ela te obedeça, para que ela te adore em espírito e em verdade, e para que ela cumpra a missão. Nós entendemos, Deus, que isso faz parte do propósito, da própria natureza e identidade da igreja. Então, faz isso conosco e através de nós. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus, a quem servimos. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.